Portugal tem, por um lado, um bom desempenho nas energias renováveis, nas emissões de gases com efeito estufa e na qualidade do ar, mas, por outro lado, destaca-se pela negativa em áreas como os resíduos e a economia circular. A análise é da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, que divulgou a quarta revisão de desempenho ambiental de Portugal. Para percebermos quais os principais problemas do nosso país a nível ambiental, temos connosco Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero. Antes de mais, que dados são estes? Quais é que são as principais conclusões da OCDE sobre o desenvolvimento sustentável e a neutralidade carbónica em Portugal?
Bem, esta avaliação da OCDE é extremamente importante, porque não apenas faz um diagnóstico nas diferentes áreas relacionadas com o desenvolvimento sustentável, obviamente com uma maior incidência sobre as questões ambientais, como, e talvez essa seja a parte mais importante, se fazem um conjunto de recomendações, isto com base numa visita e com base na avaliação de todo um conjunto de dados estatísticos e de relatórios que são avaliados por peritos àquilo que é o desempenho do nosso país nas suas diferentes vertentes. E portanto, nós efetivamente, desde o clima à economia circular, às questões, às diferentes formas de poluição do ar, da água, também no fundo àquilo que diz mais respeito às pessoas, que é o que é que elas pagam por vários serviços ambientais, tudo isso acaba por levar a um conjunto de recomendações que são, diria eu, como que um guia para o governo e para as instituições, para que de forma clara sintam aqui alguma pressão e, acima de tudo, leiam de forma positiva aquilo que são as linhas orientadoras do que é necessário mudar ou melhorar em Portugal.
Comecemos então por analisar aqui os pontos positivos destacados pela OCDE. Como é que Portugal se posiciona a nível das energias renováveis e das emissões de gases com efeito estufa?
Bem, esse é talvez um dos maiores elogios, diria eu, que a OCDE faz a Portugal. O facto de nós, por um lado, termos reduzido muitas emissões cruciais, como é o caso daquelas que estavam associadas à produção de eletricidade nas centrais a carvão, de Sines e do Bego. Por outro lado, também o facto de estarmos a começar a separar a nossa economia, em termos de crescimento, produto interno bruto, daquilo que são as emissões, ou seja, conseguirmos estarmos a reduzir as emissões ao mesmo tempo que garantimos o aumento do PIB. Esse é um indicador importante porque, no fundo, significa que nós somos capazes de gerar riqueza, mesmo que o indicador seja um pouco limitado, não é o PIB, mas conseguimos gerar essa riqueza sem significar um aumento de mais poluição. E por outro lado, também por termos aprovado uma lei de bases do clima à escala nacional, muito completa e muito ambiciosa, apesar de, no entanto, esse ser também um aviso da OCDE, que é o facto de nós a precisarmos de regulamentar e de passarmos à ação naquilo que foram os aspectos que dela fazem parte. Mas, por exemplo, o anteciparmos a neutralidade climática de 2050 para 2045 ou até para mais cedo, portanto, reduzirmos as emissões a um determinado ponto em que fiquem iguais àquilo que é o carbono capaz de ser retirado da atmosfera pelas nossas florestas, foi visto também como um aspecto muito, muito positivo. Mas cá está, em quase todos os setores, e aqui também não há dúvida, um forte elogio da aposta nas fontes renováveis e nesta redução das emissões de gases com efeito estufa, vem acompanhado da recomendação de que realmente nós precisamos de uma ação mais sustentada e mais abrangente, e precisamos também de nos adaptarmos mais rapidamente às alterações climáticas e aos seus efeitos.
A OCDE destaca também a poluição, dizendo que a qualidade do ar melhorou. Estamos mesmo no bom caminho ou ainda há muito por fazer nesta matéria?
Mais uma vez, passa a expressão, a OCDE dá uma no cravo e outra na ferradura, isto é, salienta o facto de nós estarmos a melhorar em vários aspectos na qualidade do ar, por exemplo, nas concentrações de partículas inaláveis, nós deixámos de ter ultrapassagens aos valores limite ao longo da última década, mas continuamos ainda com problemas, nomeadamente num poluente que está muito ligado a uma preocupação também como origem das emissões associadas ao clima, que é o dióxido de azoto, ou seja, o tráfego automóvel, a combustão do tráfego automóvel e a presença de uma frota automóvel em que mais de 60% dos veículos utilizam gasóleo. E o gasóleo é realmente mais poluidor do que a gasolina no que respeita a estes poluentes, e portanto, se há o elogio em relação a essa melhoria, há também uma recomendação muito clara no facto de nós termos cidades onde as zonas de emissão reduzida, como é o caso de Lisboa, não estarem a ter os resultados previstos e desejados, e precisarmos de uma mobilidade muito mais sustentável, com modos suaves, modos ativos, portanto, mais zonas pedonais, mais uso de bicicleta, menos uso do automóvel, e onde os transportes públicos têm um papel realmente muito importante, mas que tem que ser combinado com a penalização do uso do automóvel.
Este relatório da OCDE diz-nos também que Portugal está acima da média da União Europeia no que diz respeito ao tratamento das águas residuais urbanas, mas há também alguns avisos nesta área. Que alertas faz a OCDE sobre os recursos hídricos?
Bem, comecemos pelos elogios, e os elogios é que realmente não tem nada a ver a nossa situação aqui há 3 décadas atrás, principalmente no que respeita à água para consumo humano e às águas residuais, em que nós neste momento estamos muito acima até da média europeia no que respeita ao tratamento dos nossos efluentes domésticos, e também temos evoluído favoravelmente nos efluentes industriais. A água de consumo humano é, aliás, de excelente qualidade em praticamente todo o país e em qualquer altura do ano. Mas, por outro lado, temos aqui vários alertas muito significativos, principalmente relacionados com o facto de nós estarmos a sobreexplorar muitos aquíferos, portanto, zonas de águas subterrâneas, também termos algumas zonas que estão particularmente vulneráveis face a períodos de seca mais longos. Nós vimos isso em 2022 de forma muito clara, um peso muito grande e uma necessidade de água excessiva por parte do setor agrícola. Isso é claramente assinalado. Nós sabemos que rondará os 70% a 75% o uso de água doce para a atividade agrícola, e realmente a OCDE aponta esse como um problema-chave, porque depois também temos a poluição consequente daquilo que são as atividades agrícolas em termos de uso de fertilizantes, de herbicidas, pesticidas, e portanto há aqui claramente um aviso também no respeito ao próprio setor agrícola em termos de emissões de gases com efeito estufa, porque foi o único setor onde houve um aumento acima daquilo que era desejável. E, portanto, quer na água, quer no clima, há este esta chamada de atenção para um setor que se poderia pensar que não era dramático, mas efetivamente tem um peso grande em termos do seu impacto ambiental.
E já que falamos de alertas, vamos agora aos pontos negativos destacados pela OCDE. Os dados indicam que o estado dos habitats e das espécies tem vindo a agravar-se. Quais é que são as principais pressões à biodiversidade do nosso país?
Bem, nós temos um país riquíssimo em termos de biodiversidade e de certa forma é essa biodiversidade, essa paisagem diversa que alimenta muitas atividades, a começar pelo turismo, mas acima de tudo muitos dos serviços, dos chamados serviços dos ecossistemas que garantem que nós temos um ar mais puro, uma água de melhor qualidade, porque é devidamente filtrada através de muitas das zonas que estão preenchidas com a floresta biodiversa, mas os investimentos na conservação da natureza são muito, muito reduzidos. Não chegam sequer a 0,1% do PIB em 2020 e, aliás, menos 25% do que nós tínhamos em 2010. E, portanto, nós precisamos realmente, para garantir que esta riqueza natural que temos em Portugal subsista, de efetivar muitos dos planos de gestão que estão previstos, que estão consignados, que têm que passar à prática e deixarmos de ter aqui uma pressão tão grande sobre os habitats prioritários e extremamente importantes que temos, quer nas zonas terrestres, quer nas zonas marinhas, muitos deles ainda por classificar e que estão, portanto, aqui com algum atraso.
Outra das falhas indicadas pela OCDE relativamente aos resíduos e à economia circular, quais é que são os problemas nesta área?
Bem, esta é talvez a área mais dramática, realmente. Nós não estamos a conseguir reduzir a produção de resíduos urbanos, não estamos a conseguir cumprir metas de reutilização, de reciclagem, mesmo no que diz respeito a um aspecto que é o mais importante, que é a redução, a prevenção, não estamos a ter as medidas desejáveis. 60% dos nossos resíduos urbanos estão a ir para aterro e, portanto, e quando olhamos isto de uma forma mais global, portanto, na lógica da economia circular, em que a ideia é que eu realmente não tenha um ciclo mais duradouro e consiga aproveitar os materiais para reintroduzi-los no circuito, nós estamos efetivamente a falhar. E, portanto, é talvez, eu diria, das áreas mais dramáticas em termos de alerta por parte da OCDE, esta necessidade de mexermos neste setor, fazendo um alerta, aliás, muito claro, que é, enquanto nós não separarmos o custo dos resíduos urbanos, por exemplo, do custo da água, porque nós pagamos os resíduos em função da água que gastamos, não há estímulos à separação, à recolha seletiva, como é necessário e desejável.
E tendo em conta estes dados da OCDE, que conselhos gostaria de deixar aos nossos ouvintes para que também eles possam contribuir para uma maior sustentabilidade?
Ora bem, muitas destas questões dizem realmente respeito ao nosso dia-a-dia e à nossa contribuição. Eu começaria, aliás, precisamente por esta área dos resíduos. Claro que há um papel muito importante de quem produz muitos dos produtos e os disponibiliza, por exemplo, no supermercado com embalagem excessiva, mas cabe-nos a nós levar o saco para o supermercado, usar a embalagem no takeaway, fazermos a separação dos resíduos, procurarmos usar embalagens reutilizáveis. Tudo isso é algo que pode e deve partir de nós. O mesmo em relação ao uso da água. Nós termos consciência de que é necessário poupar água para sermos mais resilientes e percebermos que a água também ela precisa de chegar aos estuários, que nós, na agricultura, não podemos querer mais e mais barragens, porque precisamos realmente de um uso mais eficiente, mas um uso que tem que servir para os diferentes fins, incluindo os ecossistemas. E depois, nas emissões de gases de efeito estufa e na poluição do ar e também no ruído, que é o uso do automóvel, continua a ser enorme, excessivo. Precisamos aqui de fazer todas as mudanças na aposta que também nossas casas nós já podemos fazer colocando um painel fotovoltaico na varanda ou no telhado para reduzirmos emissões. Há aqui realmente pequenos investimentos que, se nos for possível fazer, se traduzem depois numa contribuição, como digo, numa aposta na eficiência energética, numa aposta nas energias renováveis e, se traduzindo-se obviamente, em menores emissões de gases com efeito de estufa. São muitas recomendações no relatório que está disponível na internet e que vale a pena ler e percebermos em cada uma das áreas também qual é o nosso papel individual e qual deve ser o papel das autarquias e do governo para melhorarmos o nosso desempenho em termos de desenvolvimento sustentável.
Apesar do bom desempenho nas renováveis e na redução das emissões, Portugal tem ainda um longo caminho por fazer no que toca à preservação da biodiversidade, mas principalmente no setor dos resíduos e da economia circular, uma das áreas com mais alertas por parte da OCDE. A fechar o Verdes Hábitos desta semana, apostar nas embalagens reutilizáveis, poupar água, reduzir o uso do carro e investir em painéis fotovoltaicos são as sugestões da Associação Ambientalista Zero para um país e um mundo cada vez mais sustentável. Talvez.